Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 22 de agosto de 2015. Votos de um bom sábado para todos os que estão na nossa companhia. Convosco aqui na cabine, na apresentação está Ana Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda curta 13.630 e 17.655, onda média 2.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de fazermos aqui a atualidade noticiosa, sabemos o que marca as notícias no mundo, no espaço da Janela de Angola vamos falar sobre a lei dos investimentos. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, as notícias do mundo.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Uma delegação dos países da África Ocidental que devia visitar a Guiné-Bissau para ajudar a ultrapassar a crise política no país suspendeu a sua deslocação depois do presidente guineense ter escolhido um novo primeiro-ministro, afirmaram fontes diplomáticas. A comitiva era composta por dirigentes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Tanto aquela organização, como todos os parceiros internacionais da Guiné-Bissau, têm apelado ao diálogo para pôr fim à crise política no país. A delegação, que devia ter chegado a Bissau na quinta-feira, incluía a comissária da CDAO para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Salamatu Usaini, e ainda Olusegun Obasanjo, antigo presidente da Nigéria. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou Bassirou Dja como primeiro-ministro, conferindo-lhe posse poucas horas depois. A medida motivou protestos do PAIGC e de organizações da sociedade civil guineense que consideram a decisão presidencial como sendo anticonstitucional. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão a realizar conversações de emergência de alto nível depois das ameaças de Pyongyang de desencadear uma ação militar se o governo de Seul não parar com a sua propaganda através da rádio. As conversações a pedido da Coreia do Norte estão a decorrer na vila fronteiriça de Panmunjom. Desconhecem-se para já mais pormenores sobre estas conversações. O governo francês afirmou que o indivíduo que atacou ontem um comboio que fazia a ligação entre Amsterdão e Paris teria estado sob investigação em Espanha por suspeita de ligações com extremistas islâmicos. As autoridades francesas estão agora a questioná-lo e a segurança foi reforçada em todos os aeroportos e estações ferroviárias através do país. Apesar de ainda não ter sido oficialmente identificado, o Ministério Francês do Interior diz que se trataria de um jovem marroquino de 26 anos de idade que viveu em Espanha antes de mudar-se para a Bélgica. As autoridades espanholas teriam enviado informações do atacante ao governo francês por suspeita de envolvimento com extremistas islâmicos. Entretanto, entidades oficiais francesas e americanas louvaram a coragem dos passageiros americanos que seguiam a bordo do comboio e que dominaram o atacante que levava consigo várias armas. A atitude heroica dos dois soldados americanos, ajudados por um amigo e também por um consultor britânico, já foi elogiada pelo presidente americano Barack Obama. O presidente americano demonstrou seu apreço pela coragem e capacidade de resposta de vários passageiros, incluindo dois membros das Forças Armadas dos Estados Unidos, que dominaram o atacante e impediram uma tragédia muito pior. Na Somália, pelo menos 10 soldados morreram e outros 20 ficaram feridos hoje na cidade portuária de Kismayo, situada no sul do país, quando um carro armadilhado entrou nas instalações e explodiu nessa base do exército. Os atacantes fizeram embater o seu automóvel contra os portões da base, onde forças kenianas e somalis estão a ser treinadas para combaterem os rebeldes do Al-Shabaab. Os dois bombistas morreram no ataque, outros dois supostos militantes foram detidos e estão a ser interrogados. Al-Shabaab reivindicou, entretanto, este ataque. E por último, no Afeganistão, um ataque com um carro armadilhado junto a um hospital de Cabul fez hoje 12 mortos, incluindo 3 empreiteiros das forças da NATO que se encontram no país. A explosão de grande potência feriu também dezenas de pessoas e destruiu pelo menos uma dezena de automóveis. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, o último de uma série neste último mês na capital afegã, que fizeram mais de meia centena de mortos e centenas de feridos.
Obrigado. obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 22 de agosto de 2015. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O Parlamento angolano aprovou no passado dia 22 de julho uma nova lei de investimento privado que passa doravante a conceder mais incentivos ao investidor privado quanto maior for a participação acionista angolana. O economista e docente da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, salienta que os montantes exigidos para o investimento estrangeiro no país, na ordem de 1 milhão para estrangeiros e 500 mil para nacionais, a obrigatoriedade de participação de empresários nacionais, para além do repatriamento de lucros e dividendos e os benefícios fiscais, são alguns dos pontos fortes deste diploma.
Calhar vale a pena aqui salientar alguns pontos que tive em diferenciadores quando compararmos a atual LIP, ou a atual Lei de Investimento Privado, com a anterior. E eu citaria aqui pelo menos 5 pontos, tenho mais, mas pelo menos 5. E eu penso que uma das grandes diferenças tem que ver com os montantes mínimos de investimentos para a concessão de benefícios fiscais. Atualmente, as empresas estrangeiras, para acederem a benefícios fiscais, precisam de ter mais de um montante igual ou superior a 1 milhão de dólares, ao passo que as nacionais passam nessa nova lei, para serem abrangidas por essa nova lei, precisam apenas de um montante de 500 mil dólares, ou seja, metade daquilo que os estrangeiros, ou investimento direto estrangeiro, estaria sujeito. Um outro ponto diferenciador tem que ver com a obrigatoriedade de estabelecer ou parcerias. E foram, para este efeito, definidas algumas áreas em que qualquer empresa que venha cá fazer investimento de direito estrangeiro, e uma vez que estejam ligadas ou esteja relacionada a uma dessas áreas, essas empresas teriam que fazer necessariamente uma parceria com a empresa angolana ou com um angolano, e os angolanos teriam que ter pelo menos uma representatividade no capital social das mesmas de 35%. Né? Um terceiro tem que ver com a questão do repatriamento de lucros ou dividendos. O que a lei diz é que, pronto, há liberdade de circulação de capitais, os lucros podem ser repatriados, porém, a questão surge a partir do momento em que os lucros que tiverem a ser repatriados extravasem o montante que o investidor estrangeiro aplicou aqui em Angola. Vamos lá imaginar. Imaginemos que o investimento direto estrangeiro ou estrangeiro que cá vem investir aparece com 1 milhão numa determinada empresa, numa determinada sociedade. E depois aquilo vai operando e os lucros vão parar, imaginemos, em 4 milhões. Dada a estrutura acionista, se calhar aquilo pertence apenas duas pessoas, eles podem ter cada um 2 milhões de dólares, se tiverem 50% cada, uma hipótese. Segundo essa lei, uma vez que o investimento dele, cá em Angola, está avaliado apenas em 1 milhão de dólares, ele pode repatriar normalmente 1 milhão de dólares, mas a partir do momento que extravasa, isto é, 1 milhão em qualquer coisa, 2 milhões, ele vai ter que pagar uma taxa especial sobre repatriamento.
A exigência de uma plataforma funcional que garanta o sucesso dos negócios é fundamental quando o assunto tem que ver com a criação de condições para o investimento estrangeiro. O economista Josué Chilundulo reconhece que os investimentos feitos pelo governo angolano no setor da água, energia elétrica, transporte e comércio externo Porém, alerta que a queda do preço do petróleo no mercado internacional desacelerou a vontade do Estado em investir no país.
Temos um refrear nesses setores. As vontades manifestas do ponto de vista do discurso político parecem ser agradáveis, mas o comércio, mais o negócio, mais o investimento não se compadece com o discurso. Há muito que se fazer. E esperamos que, por exemplo, as barragens elétricas com previsões de inauguração para 2017, apesar desse desacelerar da economia fruto da baixa do preço do petróleo, aconteçam. Esperamos que o reparar ou a manutenção do setor rodoviário aconteça, que é para então conseguirmos conquistar o melhor investimento e, por via disso, conseguirmos aumentar o volume de empregos e, em contrapartida disso, melhorarmos a qualidade de vida das famílias. Nós precisamos melhorar o consumo das famílias, mas para melhorarmos o consumo precisamos garantir emprego. Para garantir emprego tem que haver investimento. E eu penso que, na última intervenção pública do Presidente da República, que apelou à intervenção do setor privado, cada vez mais, a uma intervenção forte, apelou para uma intervenção mais forte, é se calhar este o caminho que deve-se seguir. Precisamos parar de acreditar que o governo tem de ser sempre o maior e tem de intervir em todos os setores. Há que criar condições para que o setor privado intervenha, mas intervenha com capacidade para que, em médio e longo prazo, o país garanta um ambiente favorável para se viver. Repito que essa lei, apesar de ter diminuído os processos burocráticos, apesar de criar uma certa facilidade para a repatriação de capitais e alguns incentivos fiscais, apesar de permitir uma melhor negociação direta com os organismos públicos diretamente relacionados com os setores de investimento e retirar a burocracia dentro do ambiente de negociação, a ANIP, setor de direção dos negócios e etc., ela por si só não vai conquistar o investimento se não acionarmos outros mecanismos necessários para a melhoria da qualidade do ambiente de negócio em Angola.
A lei define um conjunto de setores para os quais a participação mínima de investidores angolanos é de 35% do capital acionista, sendo que a autorização de investir fica condicionada ao cumprimento desta exigência e introduz, para efeitos de transparência e precisão, uma tabela com critérios para a redução do imposto industrial de cisão e sobre a aplicação de capitais desde os 5% de redução até a sua completa isenção, no extremo, para os projetos que consigam cumprir com todos os critérios num prazo máximo de 10 anos. Josino Campos, docente da cadeira da Economia Angolana e Economia Africana no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, salienta que os ajustes feitos à lei anterior de investimento privado procura reforçar o empresariado nacional para a melhoria do atual cenário económico, marcado pelas debilidades da capacidade do Estado e para a diversificação da economia, tendo em conta as fraquezas das receitas provenientes do setor petrolífero, afetado pela queda do preço do barril de petróleo.
O cenário em que nós estamos postos nesse momento, em termos económicos, aliás, já há um tempo deveríamos ter ajustado essa lei para que conseguíssemos, nos últimos anos, ter captado cada vez mais investimento e dado segurança. Nós, na última década, fomos um dos países da África subsaariana com o maior nível de captação de investimento de direito estrangeiro, mesmo com a lei anterior. E, obviamente, que a nova lei era necessária porque algumas das questões que os empresários e investidores tinham acerca da nossa lei de investimento estrangeiro anterior era de que ela era muito burocrática. E sabe que, em termos de econômicos, os investidores normalmente querem alguma celeridade porque o dinheiro também tem o seu valor no tempo e precisava-se ter um novo quadro jurídico, primeiro protetor ao próprio investimento de direito estrangeiro e depois que fosse atrativo para que os investidores se sentissem atraídos em retirar os seus investimentos de outras regiões e ter a Angola como um destino favorável. Sabe que a África do Sul, por exemplo, tem uma lei de investimento estrangeiro muito atrativa e era por isso que ela se revelava como um dos principais pontos de investimento estrangeiro, sobretudo aqueles investimentos mais sustentáveis. Angola e Nigéria também andavam em atingente, mas infelizmente o grande investimento ainda era muito direcionado para aquele setor de grande segurança em termos de investimento, que era
que era o setor petrolífero. Nesse momento, obviamente, a lei é apenas um ajuste, são ajustes que foram feitos à lei anterior para poder potenciar, segundo a perspectiva do legislador e cumprindo a vontade do executivo, é tornar primeiro seguro e atrativo a Angola como destino de investimentos. E depois, aqui, a tangente procurar com que isso permita também reforçar o empresariado nacional, né, por via da potenciação, da capacidade de se investir. Pronto, então, estamos aqui nessas duas perspectivas e tendo em conta, na verdade, as reais necessidades atuais do próprio Estado e do Executivo, que é a questão da diversificação econômica, que não se poderá ser feita sem que participem mais investidores e aqueles que têm os afogadores da poupança privada, porque nos últimos anos foi o Estado que realmente assumiu as despesas da diversificação, do investimento para a questão económica. Mas vimos que agora, por causa da quebra das fontes de receita do Estado, que na verdade é a queda do preço do petróleo, o Estado vai ter necessidade de rever outros parceiros para que possam investir em Angola e desonorar um bocado a capacidade do Estado, que na verdade neste momento está debilitado.
A este respeito, o economista Precioso Domingos aponta que o atual cenário de crise decorre da excessiva concentração da economia angolana no setor petrolífero, pelo que o académico estabelece um paralelismo entre a conjuntura económica de Angola e a nova lei de investimento privado. O que se quer, segundo o especialista, é um setor alternativo que consiga trazer mais divisas para o país. O docente entende que a visão estratégica da nova lei seria criar um ambiente propício para atrair empresas que sejam exportadoras.
A atual crise ou o atual cenário que o país vive decorre simplesmente do facto da estrutura das exportações angolanas estarem muito concentradas no petróleo, ou seja, o petróleo constitui 97,2% das nossas exportações. E o que se quer aqui é um setor alternativo, não só ao petróleo, mas às áreas de recursos naturais em si, em geral, que consiga trazer divisas para este país e o país não tenha problemas de fazer a vida normal em termos de consumos de bens e serviços. E então aqui a visão estratégica que eu esperava da nova lei de investimento privado é atrair empresas no sentido de serem exportadoras, está vendo? O que está aqui em causa não é apenas aparecer investimento estrangeiro, está bem criar-se aqui, desenvolver-se aqui certos setores para vender internamente, porque o que é que se passa? Qual é a diferença entre uma determinada empresa vir para aqui e ter capacidade de exportar ou vir para aqui, vender um determinado serviço, constituir um determinado serviço, vender bens, enfim, tal. É que a grande diferença é que se ela vende apenas ao nível interno, está bem, nós temos o serviço. No fim das contas, aquilo, claro, tudo que é vendido cá internamente é em kwanzas, mas no fim das contas, quando ela tiver que repatriar o lucro, que certamente são em kwanzas, ela não irá fazê-lo em kwanzas, terá que fazê-lo em dólares. Mas então estamos a dizer que há aqui já uma enorme pressão sobre as divisas desse país, para ver as reservas internacionais em queda livre, numa fase de decadência total. E então, aqui o que tem que ocorrer, e para que também não haja problema ou limitações a nível de repatriamento, porque isso é uma faca de dois gumes, atrairmos investimentos no sentido de criarmos exportações. E essas exportações irão trazer divisas, irão ser uma alternativa ao setor petrolífero. E se assim for, uma empresa que contribui com divisas aqui no país, nós não teríamos medo nenhum em ver os lucros a serem repatriados. O mecanismo não é tanto de lei para proteger o que temos, mas sim termos capacidade aqui, criarmos capacidade de competição, atividade para atrairmos investimentos que tenham capacidade de exportação. Um outro elemento, e repare que parece que também agora não é, vai se olhando um pouco para esta lei como se fosse uma espécie de, pronto, panaceia para o ambiente de negócios e por aí fora.
O economista Josué Chilundulo olha para esta lei com outra perspectiva, no que toca à introdução de regras dos montantes dos lucros e dividendos que ficarão sujeitos ao pagamento de uma taxa suplementar de impostos sobre a aplicação de capitais, caso ultrapasse o valor do investimento.
O Estado cria condições para uma certa abertura, quer no repatriamento de capitais, quer nas negociações entre entes privados angolanos nacionais com estrangeiros, ao mesmo tempo que não dá facilidades extremas. Ou seja, quem quiser investir e ter benefícios fiscais benefícios de repatriamento de capitais terá que ter um investimento considerado. Mas quem não quiser ter esses benefícios, quem não quiser, não digo, quem não tiver capacidade para ter este nível de investimento com benefícios extremos, ainda assim não está limitado de investir em Angola. Se calhar aí entender isso como uma certa inovação, porque a lei antiga dava um limite sobre o qual não havia negociação. Com esta nova lei, cria-se um limite de investimento estrangeiro que dá liberdade a benefícios fiscais e outros benefícios, mas não se priva, não é, aqueles com capacidade de investimento reduzida de entrarem no mercado angolano e conseguirem investir e tirar daí benefícios.
Para o economista Precioso Domingos, apesar dos benefícios fiscais que podem chegar até 100%, o que está em causa é o ambiente de negócio, que na sua visão não é favorável. O docente da Universidade Católica de Angola chama a atenção para o facto das grandes multinacionais estarem atentas ao Doing Business, relatório internacional sobre o ambiente de negócios, onde Angola ocupa a posição 144 numa lista composta por 148 países, o que significa, segundo o académico, que fazer negócios neste país não é fácil.
Estamos a falar de benefícios fiscais que em alguns casos podem ir até 100%, isto é, uma determinada empresa pode passar um determinado período sem pagar impostos, e pelo menos até um período de 10 anos sem pagar impostos, e isso é benefícios fiscais. Mas o que está aqui em causa, eu não creio que o que faz as multinacionais ou as grandes empresas não virem Angola é esta questão dos incentivos. Tem algum peso, mas não é muito significativo. O que está em causa é o ambiente de negócio em si, está a ver?
O ambiente de negócio não é propício, não é favorável?
E sabe o que é que as empresas olham geralmente? O que é que as empresas mais olham quando elas querem vir aqui para Angola? Não é tanto a lei de investimento privado. Está bem, isto é um complemento, é um bom elemento também, mas elas olham para aquilo que nós chamamos de doing business, o mais famoso, não é? Relatório internacional sobre o ambiente de negócio. Aquilo é que diz, está vendo? O doing business atualmente envolve 148 países e, infelizmente, numa lista de 148 países, Angola ocupa a posição 144. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que fazer esse negócio nesse país não é fácil, está a ver? Há uma série de problemas que, pronto, entravam a viabilidade ou aterrorizam o clima de se fazer negócio. E é isto que mais induz os investidores estrangeiros a virem para aqui. Não é tanto a questão dos descontos ao nível dos impostos. Não, não é tanto isso. Isso pode sim, isto atrai, tudo bem, ok, mas não é tanto isso. É sobre tudo isto. E é o nível disto que nós deveríamos trabalhar. O país, se calhar, o Ministério da Economia, a semelhança daquilo que fez Cabo Verde é um país até também africano, tem alguma experiência nisso, mas deveria constituir uma comissão. E com base na metodologia do doing business, os indicadores que são tidos, os indicadores que preponderam para o índice geral de classificação dos países, é para dizer como ver uma estratégia de levar o país mais ou menos aí ao nível dos lugares mais vantajosos, enfim, sair da cauda. Eu penso que isso ajudaria muito, não é?
A atual lei evoluiu do ponto de vista da capacidade de negociação e das garantias da preservação da iniciativa e da propriedade privada. Segundo defende Josué Chilundulo, que esclarece, por outro lado, que não é um fator isolado para o fomento da diversificação económica, pelo facto existem aspectos a serem melhorados, o que obriga a sair do discurso e partir para a ação.
Estamos a falar do apelo que o Estado angolano tem cada vez mais feito para que o investimento direto estrangeiro venha para o mercado angolano. Então, ou seja, o somatório dessas variáveis, quer queira, quer não, no médio e longo prazo, poderão produzir uma externalidade positiva para Angola. Eu acho que esse é o desejo, este é o caminho que tem que ser feito. Há aspectos a serem melhorados e, é claro, como também já disse, não temos que ficar na lei nem no discurso. Há que partir para ação. E a ação se complementa com a melhoria das infraestruturas de apoio ao setor empresarial. O acesso à energia, o acesso à água, a melhoria do negócio com o exterior, principalmente por causa dos aspectos cambiais. Tudo isso é que vai favorecer a vinda de investidores estrangeiros e a melhoria da capacidade do investimento dos investidores nacionais.
O docente universitário considera, por outro lado, que Angola ainda está muito aquém do esperado em termos de condições que concorrem para a melhoria do sistema de negócios.
Precisamos reconhecer aqui que estamos muito aquém. Eu estou a falar na capacidade do Estado em relação à garantia de infraestruturas de apoio ao setor privado. Estou a falar do acesso à energia, o acesso à água, estou a falar da melhoria no sistema de transporte, desde estradas e outros mecanismos que concorrem de forma periférica para o sucesso de negócio. Então, seja, se esta lei não encontrar esta cama, ela, por mais bonita que seja, por maior que sejam os incentivos fiscais, ela não vai produzir um efeito sucesso imediato, não é? Então, apesar de nós estarmos a dizer aqui que esta é uma lei que, comparada com a anterior, ela dá maiores garantias e maiores acessibilidades ao processo de investimento nacional, ao mesmo tempo que dissemos isso ou garantimos isso, também sugerimos que, se ela não encontrar uma cama favorável, o nosso ambiente de negócio vai continuar a estar comprometido.
O economista e docente universitário Josué Chilundolo, falando a propósito da recente aprovação da Lei de Investimento Privado pela Casa Magna das Leis. O documento vai agora para a Presidência da República para ser promulgado e, a posterior, ser regulamentado. Com a aprovação da nova Lei de Investimento Privado, a ANIP passa a ter a função de promotora de investimentos privados no exterior e os departamentos setoriais terão uma maior intervenção na definição de investimento privado, análise e tratamento. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. E na nossa emissão de amanhã domingo, para além da Janela de Angola, em que teremos como convidado Dario de Melo, vamos falar com ele sobre literatura, em especial a literatura infantil, no espaço habitual de saúde com a doutora Nídia. Temos também depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora vamos ficar com música. Música Reggae hoje. Uma jovem banda de 6 músicos descendentes de Cabo-Verdeanos que residem aqui nos Estados Unidos e que deram um concerto relâmpago no Mindelo. Eles, no ano passado, lançaram o seu primeiro disco, denominado Identidade. Nós vamos escutar Cúmplice desse Sistema.
Para tudo o negativo que surge, só surge um positivo na cidade. Se pode mal bufla, se pode mal bufla. Passe ninguém que importa, yeah. Fla do fla, é de albudal. Vira tudo cúmplice do sistema. Ninguém quer joy pra trás. Pra job e fraco, sei que nem faz melhor. Nesse mundo lhe tudo tá passa. Tudo sem problema. Ninguém que importa, yeah. Fla do fla e do budal. Vira tudo cúmplice do sistema. Ninguém quer joy pra trás. Pra job e fraco, sei que nem faz melhor. Nesse mundo lhe tudo tá passa. Tudo sem problema. Pra job e fraco, sei que nem deve fazer melhor. Nesse mundo lhe tudo tá passa. Tudo sem problema. Ma, não vira tudo. Cúmplice de sistema. Uai, yeah, yeah. Nesse mundo lhe tudo tá passa. Tudo sem problema. No todo de arabés, no todo de arabés. No ta copia arabés, no ta copia arabés. No ta face arabés, na fim nunca sabe que sei que arabés. No todo de arabés, no todo de arabés. Na fim nunca sabe que você quer a paz. Você que se passa com o ministro, que sempre que note que catei no exemplo. Vocês manhã está socorro. Você que se passa com nós mais grande. Mas grande que tem paciência. Que tem paciência. Você que se passa com o ministro. Que sabe que note que tem exemplo. Se as manhã está socorro.
Eu sei que essa passa com nós mais grande. Nunca tenho paciência, nunca tenho paciência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado e hoje é 22 de agosto de 2015. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, os 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a transmissora local da Voz da América, em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro, em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como sempre, na nossa emissão de sábado, vamos saber quais são as novidades musicais americanas e o top 10 da música pop dos Estados Unidos. Mas para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. Uma delegação dos países da África Ocidental, que devia visitar a Guiné-Bissau para ajudar a ultrapassar a crise política naquele país, decidiu suspender a sua deslocação depois de o presidente guineense ter escolhido um novo primeiro-ministro, afirmaram fontes diplomáticas. A comitiva era composta por dirigentes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Tanto aquela organização como todos os parceiros internacionais da Guiné-Bissau têm apelado ao diálogo para pôr fim à crise política no país. A delegação, que devia ter chegado a Bissau na quinta-feira, incluía a comissária da CDAO para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Salamatu Ousseini, e ainda Olusegun Obasanjo, antigo presidente da Nigéria. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou Bassirou Djá como primeiro-ministro, conferindo-lhe posse poucas horas depois. A medida motivou protestos do PAIGC e de organizações da sociedade civil guineense que consideram a decisão presidencial como sendo anticonstitucional. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão a realizar conversações de emergência de alto nível depois das ameaças de Pyongyang de desencadear uma ação militar se o governo de Seul não parar com a sua propaganda através da rádio. As conversações a pedido da Coreia do Norte estão a decorrer na vila fronteiriça de Panmunjom. Desconhecem-se para já mais pormenores sobre estas conversações. O governo francês afirmou que o indivíduo que atacou ontem um comboio que fazia a ligação entre Amsterdão e Paris teria estado sob investigação em Espanha por suspeita de ligações com extremistas islâmicos. As autoridades francesas estão agora a questioná-lo e a segurança foi reforçada em todos os aeroportos e estações ferroviárias através do país. Apesar de ainda não ter sido oficialmente identificado, o Ministério Francês do Interior diz que se trata de um jovem marroquino de 26 anos de idade que viveu em Espanha, isso antes de se mudar para a Bélgica. As autoridades espanholas teriam enviado informações do atacante ao governo francês por suspeita de envolvimento com extremistas islâmicos. Entretanto, entidades oficiais francesas e americanas louvaram a coragem dos passageiros americanos que seguiam a bordo do comboio e que dominaram o atacante que levava consigo várias armas. A atitude heroica de dois soldados americanos que se encontravam a bordo, ajudados por um amigo e por um consultor britânico, já foi elogiada pelo presidente americano Barack Obama. O presidente americano demonstrou o seu apreço pela coragem e capacidade de resposta de vários passageiros, incluindo dois membros das Forças Armadas americanas que seguiam a bordo e que dominaram o atacante, impedindo assim uma tragédia muito pior. Na Somália, pelo menos 10 soldados morreram, outros 20 ficaram feridos. Hoje, na cidade portuária de Kismayo, situada no sul do país, quando um carro armadilhado entrou numa base e explodiu no portão do edifício. Os atacantes fizeram embater o seu automóvel contra os portões da base, onde forças kenianas e somalis estão a ser treinadas para combaterem contra os rebeldes do Al-Shabaab, afiliados da organização terrorista Al-Qaeda. Os dois bombistas morreram no ataque. Outros dois supostos militantes foram, entretanto, detidos e estão a ser interrogados. O grupo Al-Shabaab reivindicou, entretanto, este ataque. E, por último, no Afeganistão, um ataque hoje com um carro armadilhado junto a um hospital de Cabul fez 12 mortos, incluindo 3 empreiteiros das forças da NATO que se encontram naquele país. A explosão de grande potência feriu também dezenas de pessoas, destruindo pelo menos uma dezena de automóveis que se encontravam na vizinhança. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade por este ataque, que é o último de uma série de ataques neste último mês na capital afegã, Cabul, que fizeram mais de meia centena de mortos e centenas de feridos.
Obrigada, era o Mundo em Notícias aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 22 de agosto de 2015. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui uma conversa com o escritor, professor e jornalista Adriano Melo. Na nossa segunda meia hora, teremos a conversa habitual sobre saúde com a doutora Nídia e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, vão então ficar com o Eduardo Ferro e as últimas novidades musicais americanas.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a terceira posição, Watch Me, interpretada por Cilento.
Now watch me whip,
kill it.
Now watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh,
okay.
Ooh. Break your legs,
break them.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break them.
Don't and break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break them.
Don't and break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break them.
Now I me bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Now watch me whip,
hey.
Now watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh,
okay.
Ooh. Watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh,
okay.
Ooh.
Nascimento com Watch Me na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o grupo Supertramp decidiu cancelar a digressão Supertramp Forever, que se iniciaria em novembro em Portugal, devido à doença do membro fundador Rick Davies. A banda tinha previsto abrir em Portugal em novembro a nova digressão europeia Supertramp Forever Tour, com dois espetáculos. Cancelados estão também os concertos previstos para França, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Inglaterra, onde terminaria a digressão do famoso grupo. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe One Direction com Drag Me Down. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, the shell of a man that could never be his best. If I didn't have you would never see the sun, you taught me how to be someone, yeah. All my life you stood by me, when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All my life, you stood by me, when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, nothing left. Shell out a man who can never be his best, be his best. If I didn't have you I'd never see the sun, see the sun. You taught me how to be somebody, yeah. All my life you stood by me, when no one else by me, when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All my life, you stood by me, when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com o Weekend e o tema Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, girl I know. She told
She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone.
Weekend com Can't Feel My Face. Mais notícias do mundo da música: um ex-engenheiro de som de Michael Jackson, Michael Prince, assegurou possuir no seu computador até 20 canções inéditas do cantor falecido em junho de 2009, todas elas inacabadas. Ele disse isso numa entrevista ao jornal francês Le Parisien. Dois álbuns póstumos de Michael Jackson já foram lançados, Michael em 2010 e Escape em 2014. Poucos meses depois da morte do rei da pop, a editora Sony e os herdeiros do cantor assinaram um acordo de um valor record, avaliado na altura em mais de 200 milhões de dólares pelo Wall Street Journal. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com o OMI e o tema Cheerleader.
Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She evolves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Oi, Mai, com o tema Cheerleader. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Rachel Platten e o tema Fight Song.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. emotion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls. I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. I say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say. Wrecking balls inside my brain. I was screaming.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir dos estúdios em Washington. Dentro de momentos iremos ter as últimas notícias, mas até lá ficamos com um pouco de música africana. África por Vivalda.
E tu anda com tambola contra África.
Africa,
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 Continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. Uma delegação dos países da África Ocidental, que devia visitar a Guiné-Bissau para ajudar a ultrapassar a crise política no país, suspendeu a sua deslocação depois do presidente guineense ter escolhido um novo primeiro-ministro, disseram fontes diplomáticas. A comitiva era composta por dirigentes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Tanto aquela organização como todos os parceiros internacionais da Guiné-Bissau têm apelado ao diálogo para pôr fim à crise política naquele país. A delegação que devia ter chegado a Bissau na quinta-feira incluía a comissária da CDAO para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Salamatu Usaine, e ainda Olusegun Obasanjo, antigo presidente da Nigéria. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão a realizar conversações de emergência a alto nível depois das ameaças de Pyongyang de desencadear uma ação militar se o governo de Seul não parasse com a sua propaganda através da rádio. As conversações, a pedido da Coreia do Norte, estão a decorrer na vila fronteiriça de Panmunjom. Desconhecem-se para já mais pormenores. O governo francês afirmou que o indivíduo que atacou ontem um comboio que fazia a ligação entre Amsterdão e Paris teria estado sob investigação na Espanha por suspeita de ligações com extremistas islâmicos. As autoridades francesas estão agora a questioná-lo e a segurança foi reforçada em todos os aeroportos e estações ferroviárias através do país. Apesar de ainda não ter sido oficialmente identificado, o Ministério Francês do Interior diz que se tratava de um jovem marroquino de 26 anos de idade que viveu em Espanha antes de se mudar para a Bélgica. Entretanto, entidades oficiais francesas e americanas louvaram a coragem dos passageiros americanos que seguiam a bordo do comboio e que dominaram o atacante que levava consigo várias armas. A atitude heroica de dois soldados americanos, ajudados por um amigo e por um consultor britânico, foi já elogiada pelo presidente americano Barack Obama. O presidente americano demonstrou o seu apreço pela coragem e capacidade de resposta de vários passageiros, incluindo dois membros das Forças Armadas americanas, que dominaram o atacante e impediram assim uma tragédia muito pior. Na Somália, pelo menos 10 soldados morreram, outros 20 ficaram feridos hoje na cidade portuária de Kismayo, no sul do país, quando um carro armadilhado entrou e explodiu numa base do exército. Os atacantes fizeram embater o seu automóvel contra os portões das instalações, onde forças kenianas e somalis estão a ser treinadas para combater os rebeldes da Al-Shabaab. Os dois bombistas morreram no ataque, outros dois supostos militantes foram, entretanto, levados e estão a ser interrogados. Foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 22 de agosto de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fica bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.